Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu. E eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Governo reconhece situação de emergência em municípios de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Paraná e Rio de Janeiro.
Governo cria 105 mil vagas para especialização de professores da rede pública.
Zeca Dirceu e presidente do FNDE inauguram obras no oeste do Paraná.
Minha Casa Minha Vida chega à terceira fase, com 2 milhões de novas moradias até 2018.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. O governo federal vai oferecer, a partir do segundo semestre desse ano, 105 mil vagas em instituições federais para a formação complementar de professores que já estão dando aulas na rede pública de ensino, mas não possuem a especialização da disciplina que ministram. Além da formação adequada, a proposta busca valorizar a carreira dos professores.
Isso mesmo, Nayara. Serão ofertadas 24 mil vagas presenciais em instituições federais, além de outras 81 mil através da Universidade Aberta do Brasil. As inscrições serão abertas no próximo dia 5 de abril. A expectativa é que o resultado seja divulgado até o dia 30 de junho. O deputado Zeca elogiou a iniciativa como fortalecedora do ensino básico e valorização do professor.
Extremamente importante esta iniciativa do governo federal. Iniciativa que cria 105 mil vagas para especialização de professores da rede pública. Diagnóstico feito em 2015 revela que dos 709 mil professores que lecionam uma ou mais disciplinas nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio da rede pública, temos um total de 378 mil professores que precisam realizar algum curso de complementação para as disciplinas que trabalham. Chegou aí, então, a oportunidade desses professores buscarem a sua especialização. Áreas como geografia, história, ciências e matemática têm uma carência e uma demanda muito grande, exatamente por essa iniciativa que agora o governo federal busca cumprir, abrindo estas 105 mil vagas. Serão ofertadas 24 mil vagas presenciais em instituições federais e 81 mil vagas através da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. As inscrições serão abertas no próximo dia 5 de abril e o resultado será divulgado até, provavelmente, o final do mês de junho. A educação tem que sempre ser uma prioridade do nosso país. Todos sabem que, como deputado federal, eu tenho me dedicado muito a esse tema. Por isso, faço questão de enaltecer a iniciativa, a importância dela e, ao mesmo tempo, conclamar professores, aqueles que são apaixonados pela educação, para que a gente faça, em todo o Paraná, uma grande mobilização e possa preencher grande parte dessas vagas que agora surgem numa excelente oportunidade elaborada pelo governo federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Ainda sobre educação, agora a boa notícia é para os alunos. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, passará a integrar um conjunto de ações executadas pelo Ministério da Educação para intensificar a alfabetização no país. O objetivo é dar prioridade ao desafio que envolve 10 milhões de alunos em 26 mil escolas que apresentaram dificuldades na alfabetização e mesmo baixo letramento no último censo escolar.
Exatamente, Ana. O PIBID e outras duas ações do MEC formarão o Programa Integrado de Apoio à Alfabetização e ao Letramento. Com a reformulação, o PIBID deve oferecer aos estudantes das licenciaturas e da pedagogia bolsas para estágio em 10 mil instituições de ensino, com resultado insatisfatório em alfabetização e letramento. Antes, o programa atendia apenas 1.600 escolas públicas nessa situação. O deputado Zeca sempre foi muito ligado à educação e ressaltou a sensibilidade do governo federal pela alfabetização.
Muito acertada o trabalho feito pelo Ministério da Educação de diagnosticar as escolas que têm o maior contingente de alunos que têm apresentado dificuldades de alfabetização e de baixo letramento. Dificuldades essas que foram apontadas no último censo escolar. O esforço que o MEC, através do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, fará a partir de agora, com certeza trará resultados para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa educação, fazer todo um trabalho de reforço com esses alunos e com essas escolas e nos próximos censos escolares alcançar índices muito mais satisfatórios. Educação não é algo simples de se conduzir, exige estratégia, exige diagnóstico, exige ações de insistência e persistência. E neste caso nós temos aí um exemplo que com certeza merece ser observado, merece ter todo o acompanhamento aqui do Parlamento e de cada um de nós que temos vínculo direto com a educação, sabemos da nossa responsabilidade e vamos insistir cada vez mais para que o Brasil de fato se torne uma pátria educadora.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
A redução da extrema pobreza entre a população negra foi de quase 72% entre 2003 e 2014. Se for considerada a parcela inserida na faixa de pobreza, a queda teve quase a mesma força, 71%. Aponta a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Pois é, Nayara, em 2003, 13 em cada 100 negros viviam em condições de extrema pobreza. De lá para cá, a trajetória foi de queda, indo para 10,8% em 2004 até alcançar 3,6% em 2014. Da mesma forma, caiu a taxa de pobreza da população negra, de 34,2% para 9,9% no mesmo período. O deputado Zeca enalteceu as iniciativas federais contra a pobreza e se mostrou satisfeito com a evolução dos índices.
Está aí mais um fato que prova que nesses últimos anos, nessa última década, o Brasil mudou sim para melhor. Não é pouca coisa a pobreza extrema entre a população negra ter caído 72%. São resultados que foram obtidos não por acaso, mas fruto de um conjunto muito grande de programas sociais e de medidas econômicas que o governo do ex-presidente Lula e o governo da presidenta Dilma adotaram e continuam adotando. Programas como o Bolsa Família, programas como o ProUni, programas como o reajuste acima da inflação do salário mínimo a cada ano e toda a geração de empregos que o Brasil vivenciou na última década possibilitaram esse avanço social e que para nós nossa alegria se mostrou muito acentuado entre a população negra. População negra que sempre foi excluída, sempre foi relegada, nunca teve vez no nosso país e que agora consegue também alcançar cada dia mais dias melhores.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Esta semana, a nossa repórter Ana Paula Schreider fez uma matéria sobre as inaugurações de 3 creches do governo federal no Paraná. Conta pra gente, Ana, aonde e quais são essas obras?
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Idilvan Alencar, visitaram a região oeste do Paraná para acompanhar a inauguração de 3 escolas de educação infantil nos municípios de Céu Azul, Mercedes e Anaí. Os recursos repassados pelo FNDE para a construção das 3 creches somam mais de 2 milhões de reais e foram articulados pelo deputado Zeca.
Quando eu digo que a educação é a grande prioridade do meu mandato, para quem não me conhece, para quem não acompanha o meu dia a dia, pode parecer apenas uma frase de efeito. Mas, quando num único dia vejo ser inaugurado 3 grandes centros de educação infantil, como aconteceu em Céu Azul, em Mercedes, em Anaí, é óbvio que temos aí uma demonstração muito clara de que essa minha paixão pela educação, esse meu compromisso, se transforma em ações muito concretas, muito reais, que impactam o dia a dia das cidades, do Paraná, do Brasil, impactam o dia a dia da educação e impactam a vida de crianças, jovens e alunos, que são, é claro, sempre o nosso grande objetivo e sempre a nossa meta. Que essas inaugurações nos motive a trabalhar cada vez mais pela educação e levar esse tipo de benefício, né, o acesso principalmente à educação infantil, cada vez mais a um universo maior de crianças e de municípios. Esse é o meu compromisso, essa é a minha luta e que, é claro, quero sempre poder contar com seu apoio. Você que é ouvinte assíduo do programa Transparência em Ação, me acompanhe também na internet, nos ajude de avançar em todo desafio que você perceber em relação à educação.
Em Céu Azul, a creche Santa Clara tem capacidade para atender 120 alunos em período integral ou 240 alunos em 2 turnos. O Centro de Ensino Infantil Passarinhos do Saber, em Mercedes, e a creche Ana Limpo Felisberto, em Anaí, podem atender até 60 alunos em período integral ou 120 alunos em 2 turnos. O presidente do FNDE ressaltou a importância da inauguração dessas creches.
Olha, para mim foi um momento muito gratificante visitar 3 municípios, inaugurar 3 creches. É importante porque colocar crianças em creche diz respeito à meta 1 do Plano Nacional de Educação. Esse esforço é feito pelo governo federal, por estados, por municípios, e nós vimos aqui uma ação concreta nesse sentido. Então isso é importante, acho que está de parabéns os prefeitos, especialmente as famílias e as crianças que ganham com esse processo. A creche é um dos primeiros momentos da educação das crianças, é um processo fundamental e tem consequência em toda a vida escolar desses meninos.
Zeca Dirceu e Idilvan Alencar também tiveram a oportunidade de visitar outras obras realizadas com recursos do FNDE. Entre elas, a ampliação da Escola Municipal Tiradentes, com repasse do governo federal no valor de R$ 942 mil, e a estrutura da Escola Infantil Cantinho Feliz, em Mercedes. Ana Paula Schreider, de Cascavel e região, para o Transparência e Ação.
Obrigada, Ana Paula. Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
A presidenta Dilma Rousseff lançou esta semana a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de contratar mais 2 milhões de moradias a serem construídas até 2018. A nova etapa do maior programa habitacional da história do Brasil terá como novidade a criação de uma nova faixa de renda, a faixa 1,5, que vai facilitar a compra da casa por famílias que ganham até R$ 2.350.
Isso mesmo, Ana. E no total, o Minha Casa Minha Vida 3 prevê investimentos de R$ 210 bilhões e 600 milhões de reais ao longo de 3 anos, que continuarão a dinamizar o setor de construção civil e a economia como um todo. Além disso, um novo portal vai unificar o cadastro do programa e permitir que os interessados façam simulação de financiamento online. O deputado Zeca esteve no evento de lançamento da nova etapa do programa habitacional e destacou suas maiores conquistas até hoje.
Foi extremamente gratificante ter recebido o convite e ter participado do lançamento do Minha Casa Minha Vida 3 no Palácio do Planalto, em Brasília. Estive ao lado da presidenta Dilma, do ministro Gilberto Kassab, da presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, e de uma série de outras autoridades que têm agora o desafio de construir mais 2 milhões de novas moradias até 2018. O programa Minha Casa Minha Vida já entregou quase 3 milhões de moradias há pouco mais de 1 milhão de moradias que ainda estão em obras, e com essas 2 milhões de moradias agora lançadas pelo Minha Casa Minha Vida 3, estaremos então passando de 6 milhões de moradias viabilizadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O que me faz estar na política, o que me motiva hoje ser deputado federal, são ações como essa. Muito mais importante do que a disputa política, partidária, ideológica, no meu entendimento, é tocar a vida das pessoas, é mudar a realidade de uma cidade, é transformar a vida de uma família. E o programa Minha Casa Minha Vida, como tantos outros programas do governo federal, entre eles destaco o ProUni, o Bolsa Família, o Luz para Todos, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, como todos esses programas, tem essa característica. Toca de forma marcante, de forma definitiva, a vida de cada um e de cada uma. Por isso a minha emoção, por isso o meu prazer de estar participando desse momento da vida pública do país e poder apresentar à sociedade, primeiro, os resultados da fase 1 e da fase 2 do Minha Casa Minha Vida, que mostram que o programa não é uma jogada de marketing, que o programa não é algo impossível, é sim uma grande realidade. E que nessa fase 3 do Minha Casa Minha Vida, com certeza irá se materializar em muitas cidades do nosso país. Lembrando que nas duas fases, essas casas inauguradas, contratadas e em obras, já atingem aproximadamente 96% de todos os 5.500 municípios brasileiros, ou seja, além de ser um programa exitoso, é um programa que está ramificado nas mais diferentes regiões do país, nos mais diferentes tipos de município, atendendo também os mais diferentes níveis de renda de cada uma das famílias. Recentemente, recebi o convite para inaugurar 500 unidades habitacionais em Paranavaí, unidades essas que foram viabilizadas também, cada uma das 580, com ações do programa Minha Casa Minha Vida. Estou citando esse exemplo de muitos outros que já presenciei, que já participei. Se você acessar o meu site, as minhas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram, vai ver que tem sido uma constante na minha vida parlamentar inaugurar casas do programa Minha Casa Minha Vida. Então, com a fase 3, que nós possamos todos somar forças e avançar cada vez mais. E aproveito para você que deseja ainda conquistar a casa própria, para fazer um convite também para que você acesse o novo portal na internet do Minha Casa Minha Vida. Ali você pode fazer simulações, você pode ir se preparando, você pode ir reivindicando, você pode ir buscando o seu direito à casa própria. Procure na internet, aproveite essa oportunidade e venha junto conosco construir esse sonho, que na verdade já é uma realidade para muitas e muitas milhares de famílias brasileiras.
Se você quer acessar o site do Minha Casa Minha Vida 3 e participar do programa, acesse www.minhacasaminhavida.gov.br, repetindo, www.minhacasaminhavida.gov.br.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu esta semana a situação de emergência em 10 municípios, nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, em decorrência de estiagem, inundações e chuvas intensas.
Os municípios de Nova Tebas e Roncador, no Paraná, estão entre os municípios que receberam o reconhecimento de situação de emergência, e a partir de agora podem receber auxílio federal para recuperar as cidades afetadas por fortes chuvas. O deputado Zeca enalteceu a importância da ajuda federal nessas situações e agradeceu ao Ministério da Integração pela ação.
trabalho que temos feito aqui para alertar, mostrar, identificar junto ao governo federal, ao Ministério da Integração, os municípios paranaenses que uma vez ou outra são vítimas, né, de catástrofes ambientais, de grandes chuvas, de ventanias, sempre surte resultado. Nessa última etapa tivemos mais dois municípios do Paraná que foram reconhecidos em situação de emergência, o município de Nova Tebas e o município de Roncador, e que agora passam a contar com investimentos, obras, recursos, apoios do governo federal de maneira mais ampla, que com certeza vai ser extremamente importante para melhorar a vida dessas famílias e dessas cidades tão duramente afetadas pelas chuvas e por eventos climáticos.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Desde 15 de março, o aplicativo Mapa de Feiras Orgânicas no Brasil estava disponível no sistema Android e agora também está pronto para download para o sistema iOS. A iniciativa faz parte da campanha Brasil Saudável e Sustentável, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com outros órgãos de governo, prefeituras e sociedade.
O aplicativo é gratuito e identifica as feiras que vendem produtos orgânicos e agroecológicos em todo o país, cadastradas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A partir do site Mapa de Feiras Orgânicas, ele identifica o ponto de venda mais próximo, com a ajuda da geolocalização, traçando rotas para chegar ao local, e estão cadastrados mais de 500 pontos de comercialização de orgânicos em todo o país. O deputado Zeca convidou a todos para conhecer a novidade e ter uma alimentação mais saudável.
Olha que legal, que interessante esse aplicativo para celular que oferece Mapa de Feiras Orgânicas. Procure conhecer ele melhor, procure participar. O aplicativo é gratuito, identifica as feiras que vendem produtos orgânicos e agroecológicos em todo o nosso país.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. E este foi mais um Transparência Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.